Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Ascioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Fragmentos. Episódio esse que conta com a participação do doutor André Ribeiro Jean Berardino, que é bacharel, mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná, possui pós-doutorado pela Columbia Law School, é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, defensor público do Estado do Paraná e defensor público geral da mesma instituição. Eu e a Chica temos uma alegria imensa em receber o doutor André no dia de hoje, pela importância que ele tem, eu diria, para a Defensoria Pública do Estado do Paraná, que possui na figura do doutor André uma pessoa absolutamente comprometida, tanto profissionalmente como defensor, como também acadêmico, é uma pessoa comprometida com valores constitucionais, com valores democráticos, com o Estado de Direito. Então, uma alegria imensa poder te contar, doutor André, com a sua presença hoje para esse bate-papo a respeito da Defensoria Pública e a sua importância.
Muito bom dia, eu agradeço imensamente o convite, cumprimento a doutora Maria Francisca, o doutor Daniel, é um prazer enorme estar aqui, cumprimento todos os ouvintes também, poder conversar sobre a Defensoria é sempre uma alegria.
André, também quero te agradecer, a gente que né, já fez alguma coisa da vida acadêmica juntos aí, e tenho certeza que a tua entrada na Defensoria do Paraná fez toda a diferença. Então, eu te agradeço, acho que vai ser super bacana a gente trocar uma ideia sobre a Defensoria e a sua importância, mas principalmente a Defensoria no Paraná, né? Até para levar as pessoas que vão ouvir algumas informações importantes para que elas tenham conhecimento, né? Porque às vezes as pessoas não têm conhecimento. Então, foi nesse sentido que a gente quis trazê-lo para que você possa também passar essas informações primordiais, né? Principais do que é a Defensoria, perfeito, do que ela está aí. Então, vamos lá. Obrigada mais uma vez por estar aí.
Muito obrigado.
Então, doutor André, na linha do que a Chica comentou, né, da importância e das pessoas conhecerem a Defensoria Pública, então, o fato é que, ao menos é a nossa ideia aqui, minha e da Maria Francisca, que muitas vezes a população desconhece o funcionamento, a importância e eu diria até a própria existência da Defensoria Pública. Então, para a gente dar um pontapé inicial na nossa conversa, você poderia explicar basicamente aí o que é a Defensoria Pública e os seus objetivos primordiais?
Claro, perfeito. Acho que é importante até contextualizar no sentido que a Defensoria é um modelo que responde a um problema que existe no mundo todo, né? Que é a questão do acesso à justiça. Como que faz, né, para você poder realmente efetivar direitos que muitas vezes estão previstos apenas em textos, né, em atos normativos, na Constituição, na lei, quando você não tem condições financeiras de custear uma representação, uma advocacia de qualidade, assim por diante. Né? Essa é uma questão muito, muito complexa e muito cheia de facetas, né, a questão do acesso à justiça, o direito a ter direitos. E é interessante ver que em diversas regiões do mundo respondem a essa questão de uma forma diferente. Por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, há uma pluralidade de modelos, há uma figura, por exemplo, na Itália, você tem uma figura que não tem aqui, que é o Garante Nacional dos Direitos dos Presos, que é uma figura ligada ao Ministério da Justiça, você não tem uma instituição como a Defensoria Pública. Os Estados Unidos é muito variado, né? Você tem ali um modelo mais que a gente chama de modelo do salaried staff, né? Que você remunera advogados que têm a sua vida, sua carteira de clientes, enfim, por ato processual. Hoje, aqui no Brasil, a gente costuma chamar de advocacia da ativa, né? Embora não seja exatamente igual. Mas na América Latina, O modelo que prevaleceu ao longo das últimas décadas, inclusive na Constituição de 88, no Brasil, é um modelo público de acesso à justiça, que significa você realmente alocar uma carreira separada, com dedicação exclusiva, né? Os defensores públicos não podem ter, enfim, não podem advogar, até uma questão, a filiação à OAB é uma questão mais polêmica, né? Que a gente até pode, conversar também. De qualquer forma, a grande diferença é essa visualização da defensoria como uma política pública mesmo, né? Que vai até muito além da assistência judiciária. Inclui uma porta aberta para a população para ser encaminhada para programas de assistência social, resolução extrajudicial de conflitos, uma série de coisas que vão muito além, inclusive, do processo em si, né? Então a defensoria é a instituição que está na Constituição de 88 como a instituição que é responsável por essa política pública de acesso à justiça no Brasil, ou seja, prestar assistência jurídica integral aos necessitados, né? Aos vulneráveis. Em geral, essa concepção acaba abarcando uma ideia mais econômica, socioeconômica de vulnerabilidade, mas acho que a gente pode discutir isso mais para frente também. Pode até abarcar outras definições de vulnerabilidade, né? É importante também, acho que, colocar, né, que no Brasil a coisa mudou muito da emenda 45, que foi em 2004, a reforma do judiciário, em diante, né? Foi quando as defensorias estaduais ganharam autonomia em relação aos poderes executivos dos estados. Então, foi a partir daí que começou a ter um crescimento mais significativo mesmo das defensorias nos estados. No Paraná foi um pouco depois, porque ela só foi regulamentada por lei em 2011 e implementada com o primeiro concurso em 2013, né? Vai fazer 10 anos em 2023. Então é realmente um desafio, porque você acaba tendo que lidar com questões orçamentárias, com acomodações de diversas matizes, zonas de conforto, que todos acabam se inserindo na ausência de uma instituição como a defensoria. E quando ela é criada, ela acaba causando desconforto também, né? Isso é natural, mas eu acho que é muito saudável, inclusive, para a democracia, né?
Perfeito. Como que você entende hoje a Defensoria Pública do Paraná? Você acha que a gente ainda está engatinhando, né, tendo em vista que é de 2011, ou seja, super recente, ou você acredita que já houve um avanço? Um avanço no sentido de atendimento das pessoas? Que de fato já está conseguindo atender a demanda, né? Que a gente sabe que a demanda é absurda.
Sim, a gente até estima que quase 90% da população do Paraná é potencialmente usuária, em alguma medida, do serviço da defensoria, né?
Olha só, 90%?
Pela renda familiar
Sim.
média, né? Claro que é um cálculo que tem que ser sofisticado, né? Mas é uma estimativa preliminar. A gente está muito longe, né, de atender esse público e mesmo de cumprir a emenda constitucional 80, né? Que está na Constituição, no artigo 98 das disposições constitucionais transitórias, que havia 8 anos de prazo para ter defensor em todas as comarcas. Esse prazo se encerrou em 2022, né? No Paraná, até a nomeação que foi feita esse ano de 2023, estava apenas a defensoria em 10% das comarcas. Agora, com essa nomeação, passou a um número maior, eu acredito que cerca de 20%, né? Porque a gente conseguiu chegar a 30 comarcas, um pouco menos, talvez, que 20%. Mas é muito pouco. A gente tem buscado alocar os defensores nas regiões de maior adensamento populacional e índices de vulnerabilidade social, cumprindo também a diretriz da Constituição, o que faz com que a Defensoria consiga atender uma população maior, ainda que uma quantidade menor de comarcas, né? Sem dúvida, há muitos avanços nesse período de 10 anos, avanços inclusive como consolidação, né, no cenário político local, de reconhecimento. Nós temos iniciativa de lei, né, que vem sendo reconhecido tranquilamente enfim, pelo Poder Legislativo, Executivo, um diálogo muito transparente com os demais, enfim, com os poderes, com o Ministério Público. Então, há avanços, sem dúvida. A nossa maior preocupação realmente que no Paraná o modelo que está definido na Constituição e na lei seja o modelo de acesso à justiça, o modelo hegemônico, né, que deve atender pelo menos mais da metade da população. A gente tem uma preocupação muito grande, evidentemente, com o modelo público e constitucional ser residual e outros modelos serem os principais, né? Nós temos aí diversos exemplos de outros estados, alguns com saúde financeira pior pelo Paraná, que já conseguiram colocar a defensoria em todas as comarcas, né? Diversos estados das regiões Norte e Nordeste, o Rio de Janeiro é um grande exemplo, até por ser a defensoria mais antiga. O Rio Grande do Sul, que é um estado com receita e população muito similar ao do Paraná, tem 450 defensores públicos, né? Então, a gente tem essas referências e acredito que, aos poucos, né, a gente vai crescendo. Quer dizer, a gente estava em 104 defensores até o final do ano passado, agora estamos em 144 e pretendemos aí, gradualmente e com responsabilidade, continuar crescendo, né? Então, a nossa preocupação realmente é essa consolidação cujo principal efeito é orçamentário, né? Diz respeito realmente a essa divisão aí dos recursos públicos. A gente acredita realmente que investir dinheiro público na defensoria é um investimento com muito retorno para a população, né? Claro que um defensor público é caro, né? Não dá para dizer que não é. Mas a quantidade de atendimentos e serviço público que é aberto, e possibilidades que é aberto com uma contratação sequer, é muito grande, né? Inclusive evitando que as pessoas que são atendidas acabem até criando outros tipos de ônus para o próprio Estado, né? Um bom exemplo é a população carcerária. O próprio Tribunal de Contas do Paraná fez uma auditoria no sistema prisional paranaense faz alguns anos, e ao identificar um excesso de prisões provisórias, fez uma correlação direta e explícita entre o excesso de prisões de pessoas presas sem sentença e o baixo número de defensores públicos atuando nas varas criminais, que é um problema até hoje, né? Nós atuamos em todas as varas de execução penal. Mas se nós olharmos para as varas criminais, nós estamos em pouquíssimas mesmo, né? Nossa maior área de atendimento é a área de família, e a segunda maior área de atendimento é a execução penal. Mas as varas criminais, que no caso tutelam a liberdade de uma forma mais imediata, né? Nós realmente é um dos nossos maiores gargalos, só para dar um exemplo, né?
Porque aí, essa é interessante, né? Talvez se houvesse uma maior participação, né, nas varas criminais, não se tivesse necessidade na execução, né? No sentido de tentar defender o mais, né, o que dá para se defender, uma pena, enfim, durante o processo, e não ter que ficar remediando na execução, né?
Exatamente. É até uma situação constrangedora. Às vezes, quando somos procurados por familiares de pessoas que estão presas, nós temos que dizer: olha, quando o seu filho, né, for condenado, a gente atende, né? Mas para acompanhar a defesa técnica no processo, nós não temos um defensor público na vara, né, à disposição. Isso acontece bastante.
Então, Dani, desculpe, eu sei que, né, a gente tinha, eu só queria fazer essa pergunta. Mas por que que não existe esse acompanhamento?
É pela quantidade mesmo, né? É uma questão de... A execução penal sempre foi colocada como prioridade, muito porque o próprio Estado, no sentido mais amplo, tem mais dificuldade, e no caso, né, em alocar o advogado dativo na execução penal. É muito mais complicado, né? E a vara criminal, infelizmente, né, para as pessoas, acaba perdendo um pouco na escala de prioridade, embora esse sempre seja um debate muito importante, né, um debate interno, um debate que deve ser feito com a sociedade civil sobre quais devem ser as prioridades em sentido de alocação de defensores públicos, né?
Justamente era nessa linha, acho que a Chica comentou há pouco, e que eu queria fazer um link com até uma figura que você mencionou há pouco, do defensor dativo. Então, a gente pode ter um dado que você nos passa agora, eu queria confirmar e se você puder traçar algum raciocínio a respeito, eu te agradeço. No Paraná, a defensoria não conseguiu acabar com a figura do defensor dativo. Hoje, a defesa das pessoas que não têm condição de constituir um advogado de maneira privada, particular, na sua maioria, no processo lá, entre aspas, né, eu sei que está errado isso, de conhecimento, de formação da culpa lá, da ação penal, ele, via de regra, vai ser feito por um defensor dativo, é isso?
Sim, na imensa maioria dos processos criminais propriamente dito, né, se podemos dizer assim, no Paraná, a defesa técnica, quando não há advogado constituído, é feita por advogado do ativo. Em Curitiba mesmo, nós estamos em duas ou três varas criminais, no júri, e algumas varas criminais no interior. Agora a gente está iniciando o atendimento, por exemplo, em varas criminais de Londrina e Maringá, né, que são cidades extremamente importantes, né, e grandes. Então é realmente um gargalo. Né? Acho que é importante eu dizer também que a gente tem enorme respeito, né, pela advocacia, pela OAB. A defensoria não é contra os advogados da ativos no sentido de, por exemplo, enfim, obviamente eles têm que ser remunerados pelo serviço que prestam, assim por diante. A nossa preocupação é política institucional, né? É uma preocupação em cumprir a Constituição. A gente não quer acabar com os advogados dativos, mas a gente quer que a emenda 80 seja cumprida e que tenha defensores em todas as comarcas. E até porque eu acho que é realmente muito difícil você não ter a necessidade residual da advocacia dativa, né? Por exemplo, se a gente tem um defensor atuando na área de família, até fugindo um pouco do criminal, muitas vezes a outra parte, o pai que não pagou a pensão, por exemplo, ele também vai procurar um serviço gratuito. Essa é a realidade brasileira, né? E aí você vai ter o advogado dativo para aquela situação. Então até a defensoria pode até gerar uma demanda que muitas vezes não consegue dar conta integralmente. Não é essa a questão, né? Inclusive eu vejo a advocacia, a OAB, historicamente, na história da Nova República, né, desde 88, como a grande representante da sociedade civil, importante defensora da democracia, né, e nesse sentido estamos totalmente alinhados, né. O problema, porém, é quando a crise da advocacia, a dificuldade que decorre do descontrole absoluto na oferta de cursos de direito, que despeja bacharéis, né, em todo o país, quando isso gerando a redução média dos honorários, gerando, então, isso que a gente pode chamar de uma crise. O problema é essa crise ser enfrentada com uma política de enfraquecimento da República. Essa semana, está no jornal, declaração do vice-presidente da OAB Nacional, dizendo que vão lutar por implementar um modelo dativo em todo o país. O modelo de Santa Catarina, que é muito parecido até com o do Paraná, embora de Santa Catarina envolva um convênio com o Tribunal de Justiça. Né? Isso não dá para admitir, até porque primeiro vamos discutir uma PEC, então, uma emenda constitucional, né? No Poder Legislativo. Acreditamos profundamente que há evidências empíricas muito fortes de que o modelo público de acesso à justiça é o mais adequado em regiões e países com índices altos de desigualdade social. Porque ele é mais eficiente. Embora o profissional individualmente seja mais custoso para o Estado, o retorno é muito maior, você consegue dar conta de uma complexidade muito maior em termos de atendimento. Né? E, enfim, algo que nos preocupa é um pouco nesse sentido, e claro, né, nos preocupa também os direitos, né, de defesa, especialmente na área criminal. Isso é uma coisa que nos preocupa. Nós vemos diversas situações de processos até, júris, que chegam a ser anulados, né, por declaração do próprio magistrado de réu indefeso, porque às vezes os advogados que acabam se cadastrando nem são da área criminal, né, e acabam atuando. É super complicado isso, é um debate que eu acho que a gente precisa fazer de uma forma mais pública mesmo, né, porque o que está em questão aqui são os direitos da população, né, não é exatamente interesses corporativos, né, é isso que tem que ficar claro.
Sim, direitos que não podem ser afastados de nenhuma forma. Acho que esse é o grande pano de fundo que você está colocando e tem toda a razão.
É verdade. Você já falou um pouquinho sobre isso, André, só queria entender um pouquinho melhor qual que é o critério, então, da defensoria da seleção. Então, a gente tem o perfil financeiro, né? Também tem as indicações de varas que vocês já atendem. Tem mais algum outro critério?
Sim, a gente tem uma deliberação, né, um ato normativo interno, que é o número 42, deliberação 42 do Conselho Superior, inclusive, que trata deste assunto. Em regra, o critério principal e central é a renda familiar, né, até 3 salários mínimos. Aí existem algumas possibilidades de dedução quando a pessoa comprova, enfim, por exemplo, um filho, um familiar em situação de doença, com um índice alto de despesa, que você pode deduzir para poder atingir a renda máxima, né? Pra reduzir a ponto de não ultrapassar a renda máxima permitida. E existe também todo um debate teórico mesmo sobre outros conceitos de vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade inerente à situação, como é o caso dos processos criminais, né? Em que se você tem um defensor público numa vara criminal e um réu que é rico, tem muito dinheiro e ele, por decisão pessoal, não constitui advogado, ele não pode ficar sem defesa técnica, né? Então, essa é uma situação em que a defensoria vai atender alguém que não preenche o conceito de necessitado no sentido socioeconômico. É uma vulnerabilidade inerente à condição de réu no processo criminal. Porém, a orientação em casos como esse é que seja cobrado honorários, né? Só que esses honorários são revertidos para o fundo de aparelhamento da defensoria, que vão ser utilizados no custeio da instituição. Essa é uma previsão que está na lei orgânica, que até muita gente não sabe, né? Que tem essa possibilidade. Justamente para não causar uma situação de injustiça, ou para não estimular que as pessoas que têm condições de constituir advogado deixem de fazê-lo apenas porque o serviço da defensoria é gratuito, né? Isso também não é algo que a gente deseja, né?
Claro.
É uma pauta comum, inclusive, com a OAB, né, nesse sentido. E também há outras situações, como a mulher em situação de violência doméstica, por exemplo, né, em que há uma flexibilidade muito maior dos critérios de atendimento. Era muito difícil ser atendido na Defensoria do Paraná até pouco tempo atrás, né? A gente propôs uma alteração legislativa que simplificou bastante a triagem. Eu falava brincando até internamente que é mais fácil abrir uma PJ que ser atendido na Defensoria, né? Tinha que levar imposto de renda, até coisas que violam intimidade,
Sim,
né? Da
claro.
hoje, por exemplo, se a pessoa tiver inserida no CadÚnico, único, né, no cadastro do governo federal dos benefícios do Bolsa Família, etc., já se presume o seu preenchimento, né? O preenchimento dos critérios em termos socioeconômicos, né? Então a gente buscou simplificar e isso tem agilizado bastante a fila de triagem mesmo, que era mais lenta, né? Claro que
Ah,
traz mais
legal.
volume, mais gente, né? Mais trabalho, mas é algo que tem tido bons resultados aí para a população.
Excelente. E, André, para a gente fechar aqui a nossa conversa, a gente queria te ouvir sobre uma temática que você também mencionou há pouco, são os casos de violência doméstica. Nós aqui do escritório temos acompanhado o belíssimo trabalho da Defensoria, atuando no júri, na defesa de acusados, né, mas também, e que para nós é novo, queria te perguntar se é novo e o contexto em que isso tem se desenvolvido, que é o acompanhamento como assistente de acusação, em caso de feminicídio, no Tribunal do Júri. E, como última pergunta, se já aconteceu de vocês eventualmente terem dois defensores atuando naquele caso, ou seja, a defensoria atuando tanto em prol da vítima como em prol do acusado de feminicídio.
É muito legal essa pergunta. Não sei até se vocês viram, mas o primeiro caso em que isso aconteceu faz 2 dias, né? Não sei exatamente a data em que as pessoas, os ouvintes, obviamente, vão estar
Nossa!
escutando.
Nossa, a gente
Pode.
não viu o que aconteceu, não.
Dia 22 de março, houve o julgamento no plenário do Tribunal do Júri de Curitiba. Na verdade, foi dia 21 de março, uma terça-feira, né? Em que tanto o réu, como a vítima estavam sendo assistidos, por defensores, obviamente, diferentes. E mais do que isso, pelas informações que eu recebi, a pronúncia acabou acontecendo por conta de um recurso da defensoria que estava assistindo a vítima. Porque
Olha só.
originalmente havia ocorrido a impronúncia. É uma figura até que a gente tem buscado diferenciar até da assistência acusação, na assistência do Ministério Público, né? Que é a figura do Nacional do CPP. A gente tem chamado de assistência qualificada à vítima, né? De feminicídio. Algo mais específico é que tem, né, seu embasamento próprio também, legal, né? E a gente tem defendido essa figura, embora seja algo potencialmente polêmico aí até dentro da própria defensoria, né? Mesmo na área criminal, tem muita gente que acha errado, acha que até por conta do déficit de defensores, que a prioridade tem que ser para os réus, né? Que são as pessoas, enfim, que vão ser presas, que estão em situação de maior vulnerabilidade diante do poder punitivo estatal, enfim. Mas é uma figura interessante, são coisas diferentes, né? É uma figura importante, e de ampliação, né? enfim, do escopo da defensoria, mostra como realmente a defensoria ela tem uma dimensão multifacetada, né? Assim como muitas vezes tem dois defensores no processo de alimentos lá na família, aqui também é que isso aconteça, embora, evidentemente, né, o titular, né, do direito de ação, de acusação, seja, evidentemente, o Ministério Público, que continua sendo, né? É uma assistência qualificada à vítima, que pode se desdobrar em ações indenizatórias, em medida protetiva, em acolhimento psicossocial, porque é importante dizer que a Defensoria tem uma atuação muito forte com psicólogos, com equipes técnicas, né, de psicólogos, psicólogas, assistentes sociais para vítima de violência doméstica, então vai muito além da assistência no processo, assistência jurídica. Então, nesse caso, o réu acabou condenado, né, por duas tentativas de feminicídio, e com a atuação em plenário dos dois defensores, né. Inclusive, houve até um questionamento por parte do Ministério Público nesse caso, foi levado adiante ao tribunal, a tribunais superiores, e houve a confirmação da legalidade e da pertinência, né, dessa atuação em duplo sentido, se podemos dizer assim, né.
Excelente, excelente. Bom saber que já aconteceu e que isso chama atenção. Bem, a gente acompanhou essas situações, o caso da defesa da vítima no, na violência doméstica. A gente tem acompanhado um trabalho realmente muito efetivo, e no júri a gente vem acompanhando, enfim, mais recentemente essa atuação da defensoria. André, nosso tempo acabou. Queria te agradecer, assim como fiz ao início, para você dispor do seu tempo e dividir aí seu conhecimento, sua experiência. Tenho certeza que foi um excelente bate-papo e muito enriquecedor aí para a sociedade, para o nosso podcast, para esse tema tão relevante que você tratou hoje.
Eu que agradeço, quero cumprimentá-los aí pelo podcast, que é muito interessante, muito rico, muito, muito agradável de ser ouvido, né? Inclusive, até o pessoal que eu comentei que participaria, muitos disseram que escutam, que acompanham, os episódios, né, os anteriores do podcast, entre os colegas defensores públicos, e dizer que as portas estão totalmente abertas mesmo para a gente poder até pensar em eventos, em debates, presenciais, né, além de virtuais. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, e queria deixar esse cumprimento aí pelo trabalho de vocês, que é um trabalho também super qualificado e comprometido com os direitos fundamentais.
Obrigado, André. Obrigado mesmo. Obrigado por deixar a porta aberta. Acho que é interessante a gente fazer esse. Levar a população, né? A ideia do podcast é esse: é levar para as pessoas informação de uma forma, mais clara. E bacana a gente saber que a gente pode contar com você. É importante, esse, viés que o escritório tem também, né? De assistência à acusação nos casos de feminicídio. Eu acho que a população precisa de mais informação. Então, com certeza, vamos fazer alguma coisa, algum evento, ou talvez até o que a gente sempre fala, que podcast bom é que vai precisar, que precisa render outros episódios, né? E com certeza é esse caso aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.